Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa, está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer de companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar-lhe sobre direitos humanos. Hoje, dia 10 de dezembro, celebra-se o Dia dos Direitos Humanos para comemorar o momento em que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecendo um conjunto de direitos e liberdades fundamentais para todos os seres humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi apresentada e proclamada durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
E a nossa convidada hoje, a diretora do Acnur, da Agência da ONU para os Refugiados em Portugal.
Então, como acabámos de lhe dizer, o Dia dos Direitos Humanos é celebrado anualmente no dia 10 de dezembro para comemorar a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948.
Esta declaração foi histórica e é considerada um marco no reconhecimento e na promoção dos direitos e liberdades fundamentais que são tidos como inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua nacionalidade, etnia, género, religião e outras características. O documento também inclui direitos civis e políticos, assim como direitos económicos, sociais e culturais.
E a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos tem como objetivo lembrar a comunidade internacional da importância de proteger e promover os direitos humanos em todo o mundo. Esse dia também serve como uma oportunidade para destacar os desafios e as atuais violações dos direitos humanos, além de promover a consciencialização e a ação em sua defesa.
Então, e agora pergunto eu.
Pergunta lá.
O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos?
Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja sigla é DUDH, é um documento essencial adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que, como o próprio nome sugere, estabelece um conjunto de direitos humanos fundamentais para todas as pessoas do mundo. O DUDH consiste... Eu estava a ouvir um duto, não estava a perceber onde é que isto, desde barulho. Que barulho é este? Então, a DUDH consiste em 30 artigos que abordam diferentes aspectos dos direitos humanos e alguns desses direitos incluem, diz lá, Luísa.
Ora, o direito à igualdade e à não discriminação, o direito à vida, à liberdade e à segurança, proibição da tortura e de tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes, o direito de ser reconhecido como uma pessoa perante a lei, o direito a um julgamento justo e à presunção de inocência até que se prove o contrário, o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o direito à liberdade de expressão, o direito ao trabalho em condições justas e favoráveis e o direito à educação.
Isso. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco significativo na história da promoção e proteção dos direitos humanos. O seu texto serve como padrão comum aceite internacionalmente e inspirou a elaboração de vários tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Embora a DUDH não tenha força legal vinculante própria, ela influenciou a criação de normas legais e constituições em muitos países e é considerada como um marco ético que orienta a ação dos Estados e da sociedade na promoção e proteção dos direitos humanos.
E agora posso fazer outra pergunta?
Faz lá. Pronto. A ver se eu sei responder.
E quais são as funções do Alto Comissariado para os Direitos Humanos?
Então, as funções do Alto Comissariado para os Direitos Humanos são as seguintes. Então, embora a DUDH não seja juridicamente vinculante, existe a figura do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que dirige o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e é responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos a nível internacional. O cargo foi estabelecido pela Assembleia Geral da ONU em 1993. Algumas das principais funções do Alto Comissariado para os Direitos Humanos são as seguintes. Diz lá uma.
Ora, no que se refere à promoção dos direitos humanos, tem como objetivo o incremento da consciencialização e a compreensão dos direitos humanos em todo o mundo.
Mas também monitoriza a situação dos direitos humanos, recolhe informações sobre violações e abusos e prepara relatórios.
Apoia os Estados por meio de capacitação de pessoal, desenvolvimento de marcos legais e promoção de boas práticas.
Colabora com outras agências e agentes para promover e proteger os direitos humanos a nível global.
Também protege as vítimas de violação dos direitos humanos e garante a responsabilização dos culpados.
E participa de conferências ou em conferências internacionais sobre os direitos humanos.
O Alto Comissário é nomeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e deve ser uma figura independente e objetiva, sem filiação política. Esse cargo desempenha um papel fundamental na promoção e proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Em todo o mundo.
Em todo o mundo. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
Você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, com o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia. E hoje estamos a falar sobre direitos humanos.
E se por acaso perdeu o início do nosso programa de hoje, saiba que pode ouvi-lo na íntegra amanhã, em repetição, entre as 10 e as 10 e 30.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. Para aceder ao podcast, basta ir ao link da nossa rádio, que é radiobelém.jf-belém.pt. Mas outros aspectos diretamente relacionados com a questão dos direitos humanos que não podemos deixar de ter em linha de conta.
Sim, há aqui alguns importantes. Aliás, ninguém contesta que o combate à pobreza e exclusão social é, indiscutivelmente, um dos principais desafios do desenvolvimento e dos direitos humanos, havendo uma consciencialização crescente de que é importante conciliar o desenvolvimento económico com a coesão e a justiça social.
E, nesse sentido, a democracia, a tolerância e a dignidade não podem ser dissociados do respeito pelos direitos humanos, a igualdade e a cidadania. Para garantirmos a dignidade de todas as pessoas, existem valores que não podem ser desrespeitados nem violados. Por isso, é necessário ter presente que a dignidade humana deve ser preservada e garantida a todos ou todas os ou as cidadãos, cidadãs, pois todas as pessoas têm direito às mesmas condições e liberdades básicas.
E a dignidade, por sua vez, é universal e igual para todos e todas os e as cidadãos ou cidadãs, sem qualquer tipo de discriminação ou distinção. Por isso, não podemos deixar de fazer referência à igualdade e cidadania quando estamos a abordar as questões dos direitos humanos. E existem outros valores que derivam da dignidade e da igualdade e que alimentam também os direitos humanos, como, por exemplo, liberdade, respeito pelo outro, tolerância, justiça. Estes, por sua vez, estão na sua totalidade interligados, não podendo ser vistos como isolados e que só dizem respeito a determinadas pessoas.
Portanto, assim, ser cidadão significa ter acesso a todos os direitos individuais, políticos, sociais e económicos que assegurem uma vida digna, existindo igualmente uma estreita ligação entre cidadania e direitos humanos.
E, portanto, convém, de certa forma, sistematizar e tentar responder à questão.
Agora és tu que faz a pergunta.
Sim, pode ser.
Então faz lá.
Deixas-me fazer. Mas vais responder.
Vou.
Muito bem. Então, vamos sistematizar para todos interiorizarmos exatamente o que se entende por direitos humanos.
Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicas que todos os seres humanos têm de forma a garantir uma vida digna. De certa forma, os direitos humanos estão relacionados com os princípios de liberdade de pensamento, de expressão, de igualdade perante a lei e de respeito em relação a outra pessoa, merecendo cada pessoa ser respeitada com dignidade.
Nem mais. E neste sentido, todas as pessoas têm o mesmo direito a exigir e a reclamar que os seus direitos sejam respeitados, direitos que surgem pelo simples facto de serem humanos e, por esse motivo, não podem ser inalienáveis. Desta forma, os direitos humanos baseiam-se nos pilares essenciais da humanidade, que são a liberdade e a plena igualdade entre todos os seres. E são chamados de direitos humanos porque são realmente universais. Sim.
E os direitos humanos são os direitos aos quais todas as pessoas têm direito, independentemente da sua origem ou nacionalidade. Por isso, os direitos humanos têm uma abordagem mais ampla, contemplando um conjunto de valores, princípios e normas que se referem, sobretudo, ao respeito à vida e à dignidade.
E estão consagrados em declarações, convenções e pactos internacionais, sendo a referência maior a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já falámos no início.
Sim. Mas podemos, de forma resumida, dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que marca a história dos direitos humanos, estabelecendo a sua proteção universal e salvaguardando as injustiças vivenciadas em várias partes do mundo.
E podemos ainda acrescentar que constitui um marco na história dos direitos humanos, no qual foi assumido o compromisso para que todos os Estados adotassem as normas que a Declaração contempla. E assim, os direitos humanos estão representados numa carta que integra um total de 30 direitos, sendo designada por Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estava aqui a resvalar.
Não faz mal.
Mas era
eu acho que os nossos ouvintes perceberam.
Tive aqui um...
Foi a engrenagem que estava...
Pois. Mas pronto.
Ora, mas também a referida declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris no dia 10 de dezembro de 1948, através da Resolução 217-A, entre parênteses tristes, da Assembleia Geral, como uma norma comum a ser implementada por todos os povos e nações.
E desde a sua definição em 1948, a declaração inspirou a elaboração das constituições nacionais, de muitas constituições nacionais. Esta declaração, em conjunto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e os seus dois protocolos opcionais, sendo o procedimento de queixa e sobre pena de morte, e com o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e o seu protocolo opcional, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos.
No entanto, e apesar destas normativas, continuam a existir inúmeras situações que violam os direitos humanos. Caso de discriminação por razões de sexo, etnia ou religião, mas também por situações de desigualdade social, económica e política. E por isso é importante a sua denúncia e o seu combate.
Então, continuando, a DUDH estabelece, pois, uma série de direitos e liberdades fundamentais. Direito à vida, proibição de tortura, de escravatura e de trabalho forçado, direito à liberdade e à segurança, direito a um julgamento justo, a não ser castigado sem sentença, direito de respeitar a vida privada e familiar, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de expressão, de reunião e de associação, direito a casar, direito a dispor de meios judiciais efetivos ou um recurso efetivo de proibição e proibição de discriminação.
Sim, e na Declaração dos Direitos Humanos existe um conjunto de valores, direitos e normas de convivência que diz respeito a todos os seres humanos, homens e mulheres, e que são as condições mínimas para garantir a dignidade e a vida em sociedade. Todos nós fazemos parte de uma sociedade em que os direitos são iguais para todos.
Ou deveriam ser.
Ou deveriam ser, pelo menos. São direitos das cidadãos, cidadãs, reconhecidos por igualdade, sem distinção de sexo, etnia ou religião, e que os Estados se comprometem a assegurar a todos dentro da sua jurisdição.
Igualdade, todos diferentes, mas todos iguais, não é? A palavra igualdade remete-nos para os ideais dos direitos humanos sociais, políticos, económicos, culturais, religiosos e de orientação sexual. Remete-nos igualmente para o facto de ninguém ser beneficiado ou prejudicado por causa da sua idade, sexo, deficiência, estado civil, profissão, entre outros. A igualdade é um dos princípios base que orientam os direitos humanos. Os seres humanos, embora sejam iguais na essência humana, não são iguais, nem nascem iguais em direitos e deveres.
É verdade. A igualdade é construída pela consciência social e exige uma permanente atenção e intervenção de forma a garantir este princípio
a todos,
os ou as cidadãos, cidadãs. Desta forma, o princípio de igualdade está na base de qualquer constituição democrática que se proponha a valorizar o ou a cidadão ou cidadã.
E não é diferente na Constituição Portuguesa, na qual o direito à igualdade se destaca como um tema prioritário logo no seu artigo 13º, princípio de igualdade, no ponto 1, onde se diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. E no ponto 2 diz que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.
Mas, no entanto...
Há sempre um mas, infelizmente, não é?
É verdade. E apesar de estar contemplada em várias normativas e diretrizes nacionais e europeias, a igualdade continua a ser descurada e não é garantida para todos os cidadãos. Por isso, cabe a cada um de nós lutar por essa igualdade. Torna-se assim urgente a construção de uma sociedade que tenha presente a cidadania e a garantia dos direitos humanos. Para tal, é necessário que cada cidadão ou cidadã acredite e lute por uma sociedade justa e solidária, promovendo uma nova consciência crítica. Ora, e quanto à cidadania,
então, quanto à cidadania, podemos dizer que é um processo e o exercício pelo qual as pessoas partilham valores e normas de comportamento que possibilitam o relacionamento e a identidade coletiva. O exercício da cidadania não é apenas um direito em si mesmo que contribui para o bem-estar de uma sociedade, mas permite também garantir que os objetivos, as necessidades e os interesses dos diversos cidadãos ou cidadãs, especialmente aqueles mais desfavorecidos, sejam adequadamente representados nas decisões políticas. A cidadania expressa assim a igualdade dos indivíduos perante a lei e a pertença a uma sociedade organizada. Implica reconhecer-se como membro de uma comunidade e, ao mesmo tempo, ser reconhecido.
Então, neste contexto, podemos considerar que cidadão é o indivíduo pertencente a um Estado livre, no gozo dos seus direitos civis e políticos e sujeito a todas as obrigações inerentes a essa condição. E a cidadania é qualidade de cidadão ou cidadã e vínculo jurídico ou político que, traduzindo a pertença de um indivíduo a um Estado, o constitui perante esse Estado num conjunto de direitos e obrigações. Assim, desta forma, a cidadania pode ser entendida como a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, tendo presente o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na Constituição de cada país. É ter igualmente consciência dos seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. E foi a Lady Gaga e o Bruno Mars. Eu adoro esta música também.
Não persististe, estiveste aqui a cantar.
Pois foi, o microfone fechado a cantar a música toda. Pronto.
Mas qualquer dia temos que fazer
a nossa convidada. Esperemos que a nossa convidada não saia neste momento.
Saia correndo, não é?
A correr.
Assim, o que é que se passa ali?
Esta é maluca?
Não. Até não, que cantas bem.
Canto, dizes tu.
Não, eu, a minha opinião. Não é? Enfim, tenho direito a expressar a minha opinião,
Fátima,
não é?
Obrigada.
Aliás, estamos a falar de direitos humanos.
Exato.
Por exemplo.
Tens o direito
é toda
a expressar a tua opinião.
Então, e continuando com o nosso tema, é importante salientar que os direitos e deveres de um cidadão ou de uma cidadã devem andar sempre juntos, uma vez que, ao cumprirmos com as nossas obrigações, permitimos que o outro exerça também os seus direitos. Podemos, assim, considerar que a cidadania tem um papel importante em garantir as condições de igualdade de todas as pessoas, de modo a que ser cidadão e exercer a cidadania tem um duplo sentido, ou seja, ser membro de pleno direito da sociedade, usufruindo de todos os direitos que estão presentes na Constituição Nacional, sem nenhum tipo de distinção, e exercendo os seus deveres e comprometendo-se a garantir os direitos a todos e a todas, e que estes sejam exercidos em condições de igualdade por todos. E enquanto cidadão ou cidadã português ou portuguesa, temos os seguintes direitos.
Ui, são muitos. São,
ainda bem. São, que bom, que são bastantes.
É verdade.
Então vá.
Ora, direito à vida, à reputação, à reserva da sua vida privada, à liberdade de imprensa e de expressão, à manifestação nos termos da lei, de fixar residência em qualquer parte do território nacional.
Isto é, eu posso morar onde eu quiser.
Exatamente, pode ir de norte a sul. De indemnização e responsabilidade do Estado, à liberdade e à segurança, à assistência jurídica, direito de exercer o poder político através do sufrágio universal.
Vote é um dever.
Votar é um dever, exatamente.
E um direito.
E um direito. De apresentar petições, queixas e reclamações perante a autoridade competente para exigir o restabelecimento dos seus direitos violados ou em defesa do interesse geral. O direito da ação popular, ou seja, a indemnização de direitos dos consumidores, preservação do meio ambiente e património cultural, defender os bens do Estado e das autarquias locais, autarquias como nós, não é?
Exato.
Direito de propriedade.
Direito ao trabalho.
Direito ao trabalho, à greve, à educação, à saúde, à habitação. O direito também à liberdade de criação cultural, seja ela científica, técnica, literária e artística. E direito à assistência na incapacidade e na velhice.
Entre outros.
E entre ainda outros.
É verdade. E agora, quanto aos deveres. Então, votar para escolher os nossos governantes e os nossos representantes nos poderes executivo e legislativo, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais das outras pessoas, proteger a natureza, proteger o património comunitário, proteger o património público e social do país e colaborar com as autoridades. E sobre a cidadania ainda, há a considerar aqui algumas dimensões. Queres
é
começar
verdade.
Por dizer?
Vou começar por dizer a dimensão política, que refere-se aos direitos políticos e às responsabilidades face ao sistema político. O desenvolvimento desta dimensão deve passar pelo conhecimento do sistema político e pela promoção de atitudes democráticas e participativas. A dimensão política da cidadania pode ser promovida através da consciencialização e da educação sobre, por exemplo, conceitos de democracia, estruturas políticas, processos de tomada de decisão a nível nacional e internacional, sistemas de votos, partidos políticos, lobbies, participação política e outras formas de participação, como manifestações, cartas à imprensa, e a história e a base da sociedade civil, os valores democráticos, os direitos humanos, as relações internacionais, mas não é o curso.
Não. Estas são outras relações internacionais, não são da academia.
O papel da imprensa, o sistema judicial e a economia política.
E agora falemos de uma segunda dimensão, que é a dimensão social, que se refere ao comportamento entre os indivíduos numa sociedade e requer modos de lealdade e de solidariedade. Para o desenvolvimento desta dimensão são necessárias habilitações sociais e o conhecimento das relações sociais na sociedade. A dimensão social da cidadania pode ser promovida através do combate à exclusão social, a salvaguarda dos direitos humanos, a aproximação entre diferentes grupos numa sociedade, como, por exemplo, minorias nacionais e etnias, a consciencialização de temas sociais, a luta pela igualdade de género, o Estado social, o trabalho, a educação e a saúde.
Temos também a dimensão cultural, que refere-se à consciencialização de uma herança cultural comum. Esta dimensão pode ser desenvolvida através do conhecimento da herança cultural, da história e de habilitações básicas, competências linguísticas, ler e escrever. A dimensão cultural da cidadania pode ser promovida através da promoção de experiências intelectuais, conservação do meio ambiente, luta contra o racismo e discriminação, conhecimento da herança cultural e da história nacional e internacional e discussão sobre o papel das tecnologias de informação e da imprensa.
Por fim, temos uma dimensão que se denomina por dimensão económica e que se refere à relação entre o indivíduo e o mercado de trabalho e de consumo e implica o direito ao trabalho e a um nível mínimo de subsistência. As habilitações económicas e uma formação vocacional têm aqui um papel fundamental na execução e na concretização desta dimensão.
Portanto, podemos concluir que os direitos humanos e a cidadania estão interligados porque ambos garantem a dignidade, a igualdade e a liberdade dos indivíduos, mas operam em contextos diferentes.
Exato. E os direitos humanos são realmente universais e aplicáveis a todos. Ou seja, são garantidos a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Já a cidadania é específica a um Estado e envolve direitos e deveres que surgem a partir da filiação a esse Estado.
Por exemplo, o direito à liberdade de expressão é um direito humano universal que se aplica a todas as pessoas em qualquer lugar. Mas, no entanto, a forma como esse direito é exercido pode variar conforme as leis e normas do país de cidadania. Da mesma forma, o direito de votar é um direito ligado à cidadania. Nos países fundamentados no Estado Democrático de Direito, são permitidos aos cidadãos participar na escolha dos seus governantes e influenciar a legislação que afeta as suas vidas.
Exatamente. Mas todos sabemos que, infelizmente, nem todos os Estados soberanos garantem os direitos humanos.
É verdade. Mas antes de passarmos à nossa entrevista de hoje, ainda lhe queríamos dizer que Portugal assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que entrou em vigor na Ordem Jurídica Portuguesa a 31 de outubro de 1978.
Inside.
Então agora não contaste.
I adore you, Fátima.
Estava a ver.
Estás a ver? I adore you. I adore you. Estou a dizer a ti. Estás a ver?
Estou derretidíssima. Olha, nem sei
os nossos ouvintes não vêem, mas eu vou-te fazer um coração, está bem?
Então faço um coração para ti também.
Obrigada.
Então agora chegou a parte. A pièce de résistance do nosso programa, que é a nossa conversa com a nossa convidada de hoje. E hoje, porque estamos a falar sobre direitos humanos, a nossa convidada é Soraya Ventura.
Olá, Soraya, bem-vinda.
Olá, bem-vinda, obrigada.
Obrigada vamos por estar começar aqui connosco, não é?
E vamos começar por apresentar a Soraya, que é licenciada em jornalismo, com mestrado em direitos humanos. Atualmente está a fazer um doutoramento sobre meio ambiente, crianças refugiadas e pobreza. Trabalha há 20 anos na área da comunicação e viveu em diferentes países, como o Brasil, Irlanda, Inglaterra e Espanha. Passou os últimos 6 anos com o Comitê Espanhol do Acnur, em contacto direto com Acnur em Genebra, Copenhaga, assim como as equipas em campo, na África, Ásia, América Latina, contribuindo com os colegas de projetos públicos, assim como as equipas de angariação de fundos privados do SEA. Portanto, SEA é a Acnur de Espanha. Apoiar os refugiados é mais que um trabalho, é a sua missão, e pretende continuar a contribuir para essa causa para o resto da sua vida. Atualmente, a Soraya é diretora nacional de Portugal, é diretora da ACNU, diretora, eu disse, aliás, eu peço desculpa, estou aqui um bocadinho engasgada, é que eu há um bocado disse uma coisa errada. Por lapso.
Se calhar vamos pedir à Soraya para dizer
é da Fundação Portugal com a ACNUR, que é o parceiro nacional do ACNUR em Portugal, assim pronto. Como existem muitos
exatamente.
Parceiros nacionais.
É que eu peço desculpa
aos nossos ouvintes. É difícil.
Eu peço desculpa aos nossos ouvintes, porque eu disse uma coisa errada há um bocado, mas pronto. Mas agora a Soraya já nos esclareceu.
Exato.
E pronto, pela apresentação que temos da Soraya, eu acho que ela não tem tempo quase para.
Pois,
para respirar.
Estávamos aqui, enquanto estávamos com esta pausa de música, estávamos aqui a conversar um pouco com a Soraya e estávamos a chegar à conclusão que ela é uma cidadã do mundo. Uhum. Já viveu em tantos países diferentes. Aliás, está fora do Brasil há...
quase 17 anos.
Pronto, está a ver, já é um bom tempo.
Isso.
E ela falava aqui há pouco que tem contactos com diversos países da Europa e que às vezes até é difícil, de repente está a comunicar em francês, depois de seguida tem que comunicar em inglês, depois a seguir passa a comunicar em espanhol, depois volta ao português. Às vezes é quase difícil mudar aqui o shift para acertar, não é?
Porque fala bem o português, verdade. Às vezes eu estou falando português, sai espanhol, às vezes sai metade inglês, então vocês me desculpem se acontecer, não é a minha intenção.
Não, Soraya, à vontade. Aqui não. É tudo à vontade.
O meu pai não falaria isso, hein? Ele falaria, uma jornalista tem que falar o português perfeito.
Sim, mas repare, com estas mudanças tão radicais, no próprio dia, ela é francesa, ela é espanhola, ela é inglesa, ela é brasileira, ela é portuguesa, ela é uma data de...
Como a Soraya é uma cidadã do mundo, como
exatamente,
tu disseste,
portanto,
a Soraya hoje pode falar as línguas que quiser.
Que ela quiser. E,
está à vontade.
E inserir
bem,
os termos estrangeiros que quiser no diálogo que nós não vamos levar a mal de forma nenhuma.
Obrigada.
Bom, mas antes de mais, nós gostaríamos de, enfim, se houver aqui alguma incongruência da nossa parte, agradecemos que a Soraya nos corrija, mas antes de mais queríamos fazer-lhe aqui uma resenha muito rápida sobre o que é a ACNUR, ou Agência da ONU para os Refugiados. E esta agência foi criada em 1950 para ajudar as pessoas deslocadas na Europa como resultado da Segunda Guerra Mundial. Apoia milhões de pessoas que precisam de ajuda para sobreviver e garantir a proteção dos seus direitos. Tem mais de 70 anos de experiência. Esta agência da ONU para os refugiados trabalha em mais de 135 países para satisfazer as necessidades de todos aqueles que fugiram da guerra, perseguição ou violação dos direitos humanos. E existem atualmente, isto é um número que tem aqui muito impacto, existem atualmente cerca de 140 milhões de pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas em todo o mundo. É muita gente.
É muita gente. E pensar que em julho esse número estava em 122 milhões.
Imagina.
Em julho. De julho para agora já cresceu.
Imagine.
Quase 20 milhões.
Exato. Que é um horror. Sim.
É.
Exato.
Terrível. Nós que vivemos aqui num país à beira-mar plantado, em paz... Às vezes não conseguimos ter noção, não conseguimos imaginar o que é ser refugiado, ser apátrida, de fugir da guerra e fazer parte deste grupo imenso de 140 milhões de pessoas. Uhum. É terrível. E desde a criação, o Acnur já ajudou mais de 50 milhões de pessoas e recebeu duas vezes o Prémio Nobel da Paz, em 1954 e 1981.
Isto eu ainda não era nascida em nenhuma dessas datas.
Pronto, escusavas dizer isso porque já era mais do que nascida, mas pronto.
Claro que era, em 81 já era.
Mas tu gostas de dizer estas coisas, não é? Para fingir que ainda és muito novinha.
Para fingir, não, eu sou muito novinha.
Uhum. Mas não seja, nós somos sempre novos em espírito.
Exatamente. É
isso. Bom, só concordo.
Concorda, não é, Soraya?
Em espírito. Claro, sim. Sou uma jovem de 12 anos em espírito.
Epá! Bom, então vamos começar a nossa conversa, Soraya. Tá, se bem. Calhar gostávamos de conhecer, Luísa, tu concordas, conhecer um pouco sobre a Soraya. Quem, sim, é a Soraya?
Bom, a Soraya, falar em terceira pessoa é uma coisa muito aqui de Portugal que
tem aprendido.
Isso não existe no Brasil.
Falar em terceira pessoa não existe.
Lá estamos nós a mudar.
Eu tenho que ficar sem falar. Soraya, gosta de a Soraya. Quem é a Soraya? Sou eu mesma, a Soraya.
Vamos começar para a primeira pessoa. Eu, Soraya, gosto de...
Eu, bom, a Soraya é formada em jornalismo pela Universidade Mackenzie, em São Paulo.
Uhum.
Uma jovem... aos seus 20 e tantos anos, que queria escrever e reportar e percebeu que gostava sempre dessas coisas das áreas sociais. Sempre foi o meu tema maior, o meu foco. Percebi que ali tinha uma pessoa de direitos humanos, uhum, muito forte dentro de mim, talvez mais forte que a jornalista, que saiu para viver na Irlanda aos seus 24 anos de idade, aprender outros idiomas.
É verdade, muito novinha.
Sim,
curiosa.
Fui para conhecer o mundo... Pensei que uma jornalista deveria conhecer outras culturas, conhecer outros idiomas, falar bem outros idiomas. Não tive a oportunidade de aprender bem outros idiomas do Brasil. Então, aprendi, uhum, tudo depois de mais velha, que é mais difícil.
Na prática.
Mais
difícil,
pois. Na prática, na hora do vamos ver, na hora de estar ali para trabalhar, para estudar, enfim. E na Irlanda fiz grandes amigos, morei lá por 2 anos, daí eu mudei para a Inglaterra, onde, então, trabalhando como jornalista e com outros trabalhos que nós, estrangeiros, temos que fazer, né? Quando ali, uhum, bate na hora de ter que fazer coisas, também fiz um mestrado pela Universidade de Londres em Direitos Humanos. Foi aí que eu me conheci. E que eu vi que era isso.
Descobriu o bichinho.
Ali eu estava como correspondente da TV Cultura no Brasil, uhum, naquele momento. Fazia muitos temas sociais, mas eu percebi que era essa área realmente que me encantava.
Oh, Soraya, só uma pergunta. Quando sai do Brasil para a Irlanda, já ia com trabalho ou foi...
Sem nada.
Sem nada.
Na aventura, sim, completamente.
Sim. Sim, tive uma coisa assim na minha família, uma coisa pessoal que aconteceu muito, uma espécie de, uhum, tragédia, né? Uhum. Eu perdi minha mãe aos 21 anos, então eu fiz a minha universidade de jornalismo esses 4 anos ali e faltou, precisava sair um pouco. Precisava sair, conhecer, fui, explorei a Irlanda, fiz excelentes amigos de todos os países e...
Foi uma opção muito boa naquela altura e que ajudou a descobrir-se.
Também,
é?
Exato. Foi isso, me ajudou... a saber quem sou eu, o que eu, uhum, queria para minha vida. E realmente foi uma escolha perfeita. Não podia ter sido melhor. Um
não
país que me acolheu.
Não há coincidências.
Eu também concordo com essa frase. Fiz excelentes amigos. Aprendi o idioma, não super bem naquele momento. Fui para a Inglaterra na sequência. Morei em Londres por muitos anos. E ali, com os direitos humanos também, percebi na Universidade de Londres, é isso. Sabe, estava fazendo jornalismo, claro que eu adoro jornalismo, estou aqui na rádio, até falei para vocês que
é
meu primeiro trabalho como jornalista foi numa rádio, eu acordava, uhum, às 3 da manhã.
Ui,
e começava às 4, lendo todos os jornais para fazer os textos, enfim, foi, era uma delícia trabalhar.
Ainda tínhamos que ler jornais em papel?
Era, eu já, sim, sou...
Coisa estranha.
Eu só sou jovem de espírito.
Coisa antiga. Coisa antiga.
Coisa antiga. Uhum. No alto dos meus 25, não, estou brincando. Agora já um pouquinho mais velha.
Mas está a ver, não tão mais velha. E veja como as coisas mudaram tanto.
Sim, e como a gente está aqui e ninguém pode me ver, eu posso dizer, estou jovem, estou bem.
E está?
Está, e está. Mas nós comprovamos. Nós somos testemunhas.
Muito obrigada.
Mas como em tão pouco tempo tudo mudou tanto, não é?
Sim, mudou muito. E daí ali comecei a fazer também... trabalhei em ONGs na Inglaterra, que trabalhavam com o Brasil, com a Serra Leoa, com... enfim, Angola. E quando eu fui para a Espanha, eu comecei, depois de outro emprego que eu tive antes, eu fui para o Comitê Espanhol das Nações Unidas para os Refugiados, que é o ECA, que é a Espanha com Acnur, em espanhol. E trabalhei ali com esses companheiros e me descobri, realmente. Foi um trabalho muito bom para mim. Era fácil, era gostoso, era realmente minha área. E com isso de estar 6 anos, fui promovida e me mandaram para Portugal no início desse ano.
Ela foi fazendo uma aproximação a Portugal.
Fazendo, você viu? Para chegar aqui. Fazia 16 anos que eu não falava meu idioma.
Irlanda, Inglaterra, descendo, Espanha, pronto, em Portugal.
Eu nunca havia pensado assim, tem toda a razão.
Não é? Vai do Brasil, Irlanda, e depois vai fazendo uma voltinha, passa por Espanha, Portugal.
Pois é. É, boa.
Está quase fechando o círculo, já viu?
Está em Portugal desde o início deste ano.
Assim.
Do início deste ano.
Desde janeiro deste ano, sim. Ah. Começo como diretora da fundação, oficialmente no dia 1º de fevereiro. E não me vejo fazendo outra coisa, adoro. Adoro, é um trabalho muito duro, é muito trabalho mesmo. São horas e horas, a equipa trabalha e sem parar também. É uma equipa maravilhosa. Mas a gente creio que todos nós não nos vemos fazendo outra coisa. Porque o nosso trabalho, no fim do dia, além do nosso salário, claro, que precisamos para viver, tem essa função de missão. Missão cumprida, ajudando pessoas que precisam.
E fazer a diferença com o trabalho que
É muito diferente quando fazemos aquilo que gostamos, não é?
Exato. Também é verdade. Eu posso estar esgotada que eu vou estar feliz ainda.
Claro. É isso.
Sim. Parece nem cansa tanto.
Bom, cansa.
Cansar cansa.
Cansar cansa. Mas tem esse tal gosto do dever cumprido, da missão, não é?
Tem esse gosto. Isso sim, eu posso dizer com 100% de segurança.
Que bom. Isso é muito bom. E vê-se no brilho dos seus olhos quando está a
quando
falar
fala.
Quando está a falar sobre o que faz. Então, vamos conhecer melhor a Acnur. A Fundação Acnur, não é? Para já, se calhar, podia-nos explicar bem esta diferença, porque nem toda a gente sabe.
Sim, é difícil mesmo. É um pouco confuso, porque sim, tem a Agência das Nações Unidas para o Refugiado, que é o Acnur, e tem os parceiros nacionais, por exemplo, nesse caso em Portugal, é a Fundação Portugal com Acnur.
Na Espanha é ECA, não é?
Espanha com a Acnur. Existe também, somos 10 ou 11 parceiros nacionais. Tem também no Japão, tem na Suécia, tem na Inglaterra, enfim. Tem vários, quando você entra no site, você consegue ver os parceiros nacionais. Basicamente, a Fundação Portugal com a Acnur, ela nasceu em 2021. E o objetivo da fundação, ela é sensibilizar realmente a população portuguesa, não só portuguesa, né? A população de Portugal, todas as pessoas que vivem aqui no país, assim como as outras, os outros parceiros nacionais também têm esse objetivo de sensibilizar. E também de angariar fundos para o apoio aos programas de ajuda humanitária do Acnur em terreno. Ou seja, a fundação, ela trabalha dentro do país, só para sensibilizar, mas de verdade é o Acnur que trabalha com refugiados ou pessoas aqui. A gente não trabalha com os refugiados dentro do país, a gente só trabalha para sensibilizar e para angariar os fundos para os projetos de apoio do Acnur em todos esses países que você comentou antes, que são mais de 135 países do Acnur no mundo. Ou seja, essa ajuda humanitária, ela é para nutrição, para cuidados médicos, para água potável, saneamento, para educação, para abrigo, infraestrutura, assistência jurídica, proteção internacional, enfim. A fundação, ela procura sensibilizar o público em geral e se situa nas necessidades das pessoas refugiadas, deslocadas, apátridas, e tenta maximizar também o que ela ganha, não só da pessoa comum, a pessoa civil, como qualquer um de nós que poderia doar para a fundação, para ir para esses programas, mas também de empresas. Então, a gente tenta maximizar esse dinheiro recebido do setor privado, do setor público, descentralizado, público descentralizado, é importante comentar, da sociedade civil aqui em Portugal, para o Acnur Internacional. Então, a gente envia para ajudar nesses programas todos. Por outro lado, o Acnur, que muito bem vocês falaram que foi criado em 1950, fez um briefing perfeito, que tem seu mandato de proteção. para as pessoas que fogem, sim, da guerra, que fogem dos conflitos, de todas as violações de direitos humanos. E lembrando agora também as pessoas que também fogem dos problemas relacionados à crise climática, que pois, também tem afetado.
Esse é um fator extremamente importante. E nós por acaso tínhamos aqui uma notinha para vir a falar sobre isso, não é?
Sim, sim.
Porque
sim.
Realmente não são só os refugiados que fogem realmente de países que estão em conflito, em guerra, mas há pessoas que agora têm que fugir do seu local onde vivem, onde nasceram,
onde viveram, sim,
porque
sim.
As condições climáticas já não lhe permitem habitar aquele espaço que habitaram antes e que agora já não podem, porque não têm água, porque não conseguem cultivar os alimentos e é terrível. E sim. Têm que se deslocar em massa, não é?
Exatamente, sim. É.
Embora haja pessoas que acham que ainda não há... Não, que isso das alterações climáticas é um mito.
Não, mas não é.
Há sempre os negacionistas, mas não é.
As secas, as inundações, elas são bem reais. E as pessoas sofrem com isso. E quando vem uma inundação e você não consegue... Você não tem mais uma casa. Uma seca que você não tem mais como comer. Porque se você se nutre do que você tem em volta, do campo, dos animais...
Planta, não é?
E não tem, e é uma seca... Você não tem água nem para você, então...
E mesmo
não.
Podemos ver o exemplo do que aconteceu em Espanha, não é? Em Valência, há pouco tempo, que também foi...
Pois, é aqui mesmo ao lado.
E que é mesmo aqui ao lado.
Estamos a pensar em países muito distantes, daqui mesmo ao lado, foi uma amostra, um exemplo...
Do que pode ser
uma catástrofe. Que tem a ver com alterações
climáticas.
Isso
também implica, como a Soraya dizia, ficarem sem casa, ficarem sem nada, não é? E terem que...
Agora, em Moçambique tem muitos casos de ciclones, seja, um depois do outro. Teve o ciclone Daniel, faz 2 anos, 5 ou 6 meses depois teve outro. Não dá nem tempo da pessoa se recuperar.
Já está a levar com outro.
E o que
cima,
acontece no Acnur, normalmente, é que o pior de tudo é que são nos países que já têm emergências.
Pois, era isso que eu ia referir.
Acaba ficando uma emergência sobre outra emergência sobre a outra emergência.
As pessoas já estão em crise, para além do limite de sobrevivência quase, e as catástrofes são sucessivas.
É.
Portanto,
nem têm tempo de se recompor.
Não, exato, exatamente.
Aflitivo. Há pouco estava a falar então sobre o trabalho que a CNUR desenvolve e como é que ele se processa. Eu não sei se entendi bem, porque há aqui uma área que tem a ver com projetos, não é?
Sim, eu falei mais da fundação, né? Como a gente trabalha. Okay. O Acnur, ele trabalha basicamente em 3 grandes áreas. Essas áreas são a área de proteção internacional, a de assistência humanitária e a de soluções duradouras. Então, como funciona? A proteção internacional, ela garante os direitos dos refugiados conforme definidos pela Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967. A da assistência humanitária fornece abrigo, itens essenciais, alimentos, saúde, educação e assistência legal aos refugiados e aos deslocados também, não só refugiados. E a solução duradouras trabalha mais com reintegração, ou seja, a repatriação voluntária. Isso quer dizer, além da integração local ou reinstalação em terceiros países.
Soraya falava em deslocados é quando é no mesmo país, não é?
Sim,
em que vão
exato.
De um sítio para o outro.
Sim, sim, sim. O deslocado é uma pessoa que dentro
do próprio país
tem que ficar fugindo para cima, para baixo, volta, e o refugiado é o que sai.
Sai do
exato.
País, sim. Exato.
Perfeito.
Nós também queríamos aqui saber, Soraya, qual é a diferença entre refugiados e, por exemplo, migrantes? E porque a confusão que muitas vezes há é quem se pode considerar de refugiado e quem é que se pode considerar de migrante. Isso pode ter consequências negativas.
Não perceber
a
diferença.
Não perceber a diferença entre os refugiados e os migrantes.
Tá bem. Eu responderia de uma forma muito mais simples, mas eu vou tentar responder da forma mais oficial.
Não, mas pode ser da forma simples.
Exatamente. Também a forma simples é o refugiado. Para a gente pensar rapidamente, né? Assim, mas depois eu respondo também direitinho, oficialmente.
Tá.
Rapidamente.
Eu acho que é importante responder de forma que toda a gente entenda. Toda a gente
para
entenda.
Os nossos ouvintes poderem
refugiado.
Ficar...
Quem é um refugiado? É uma pessoa que é obrigada a sair do país dela. Não é que ela quer. Ela não saiu de livre e espontânea vontade. Aconteceu alguma coisa para ela sair. O que aconteceu? Pode ter sido uma guerra, pode ter sido um conflito, pode ter sido uma inundação, quase saiu inundação. Ainda bem que você avisou os ouvintes.
Estão todos preparados. Se disserem inundação, também
não. Às vezes também podia sair ciclone em vez de ciclão. Então, já viu. Podia ser... era um assunto sério. Não queria ter feito ninguém.
Não, faz mal. Portanto, qualquer uma dessas...
Qualquer pessoa que é obrigada a sair do país dela, que ela não pode ficar no país dela, ou ela pode morrer por qualquer... um desses problemas, né? Por um conflito, por uma guerra, por uma perseguição, por um problema de crise climática que causou e afetou abalou o meio ambiente que ela está vivendo. Um migrante é uma pessoa que escolhe essa saída. Uhum. Ele não vai morrer se ele não sair do país dele. Ele faz de livre, espontânea vontade para buscar melhores condições, talvez econômicas, talvez culturais, talvez de estudo. Por qualquer razão que essa pessoa, por livre e espontânea vontade, quis sair. Okay. O que as pessoas não entendem é que um refugiado, ele não quer sair do país dele. Ele não tem interesse.
Ele preferiria ficar no seu país de origem.
Sim, na minha experiência, viajando pelas missões, se você pergunta para qualquer refugiado o que ele quer da vida dele...
Ele quer voltar.
Ele quer voltar. Ele quer estar na vida dele, ele quer estar no país dele, a identidade dele. Uhum. Ele não quer sair, ele é obrigado a sair. Sim. Então, oficialmente, a distinção normalmente é a pergunta: qual o motivo da saída do país? Por que que você saiu? E se pode ou se não pode regressar? Então, com essa pergunta, você já sabe se a pessoa é refugiada, se a pessoa é uma migrante. Outra importante diferença é de base legal. E essa base eu não posso pular.
Okay.
Sobre o Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 1967... que acontece? O seu regresso, ele não representa... Não é um instrumento internacional sobre os direitos dos migrantes. Dos refugiados existe. Então, essa diferença com base legal também... não explica para a pessoa comum, mas em termos legais, essa é a grande diferença também. Um refugiado... ele tem... desculpa, eu bati.
Não faz mal.
Ele tem esse estatuto por detrás, tem esse protocolo por detrás. Então, ele está protegido pelas leis internacionais, os dois, na realidade.
Mas há uma diferença em termos de proteção legal.
São mais protegidos os refugiados do que os migrantes.
Não é?
Bom, nesse caso, não é que há um mas... existe um estatuto para os refugiados e um protocolo de 1967, mas ambos, tanto
estão
o migrante quanto...
Totalmente.
Sim, eles são protegidos pelas leis internacionais dos direitos humanos, as quais vocês mencionaram no início do programa.
Sim.
Os dois são protegidos, isso nesse sentido, sim.
Um está com base no protocolo, o outro tem um estatuto atribuído.
Sim.
O refugiado tem um estatuto, não é?
O refugiado tem o estatuto, sim, exato.
E com aquela pergunta que mencionou, percebemos logo quem se pode considerar refugiado, quem se pode considerar migrante.
Sim, que as pessoas não façam essa diferença, que às vezes tem gente que não quer ter pessoas refugiadas ou que entende que um refugiado escolheu essa vida. Para essa pessoa, eu digo, ninguém escolhe ser refugiado. Ninguém quer ser refugiado, ninguém quer sair da sua casa. Pergunta a si mesmo, se agora explodiu uma bomba aqui ao lado, se você vai ter vontade de sair da sua casa por livre e espontânea vontade, sem nada no seu bolso.
Claro.
Você não vai querer. O refugiado não tem esse tempo de ir na casa, escolher o que quer, fazer a mala.
Fazer uma mala.
Você sai com o que você tem. Exato. Normalmente você agarra um filho de um lado, o cachorro do outro e sai correndo. É o que dá para fazer.
Uhum.
Infelizmente, é triste, mas é bom as pessoas terem essa imagem na cabeça quando lembrarem e pensarem no refugiado, assim como os deslocados, os apátridas. Eu falei só do refugiado, mas os deslocados também. E quando a gente fala mais cerca de 140 milhões de pessoas, a gente está falando de pessoas deslocadas, que abrange os dois, tanto o refugiado quanto as pessoas deslocadas no
mundo.
Seja
como for, são muitas pessoas.
Sim, sim, sim.
Sejam deslocados, apátridas, refugiados, migrantes, seja o que for, são muitas pessoas.
Exato, exato. Não, mas é só também para eu deixar claro que, como agora eu estou fazendo essa distinção, eu não fiz antes.
Para toda a gente entender bem.
Sim,
que está
e normalmente esse número ele vem acompanhado, eu não sei exatamente do 140, porque é um número novo que a gente tem agora desse novo report que a gente fez. Mas até 123 milhões de pessoas, 70% dessa população deslocada no mundo são mulheres e crianças.
E Isso é muito importante, pois, fazer esta referência.
Porque normalmente as mulheres e as crianças não são as que iniciam conflitos.
Exatamente.
Ou crises ou guerras. Então é importante também lembrar que mulher e criança também não quer sair correndo do seu país, pois, assim, claro, né?
É isso.
Mas não tem escolha.
Não tem escolha, não. Um refugiado não tem escolha. É bom fazer essa definição e saber bem a diferença entre um e outro.
Pois, e com um mundo de conflitos.
Claro. Há migrantes
latentes,
que têm seus problemas também, não vou dizer que
sim,
não,
claro,
mas se a gente vai fazer
mas
a
não
diferença...
é o mesmo grau de problema.
Pois.
Não é?
Não.
Aqui estamos a falar de outras coisas muito mais profundas e que determinam a não escolha de poder ficar ou poder regressar. Realmente tem que sair porque não tem como ficar onde estava, não é? E esta atividade desenvolvida pela Organização das Nações Unidas no domínio dos direitos humanos e pelo Alto Comissariado para os Refugiados está intimamente ligada em que medida? Quais são as principais questões que suscita esta ligação?
Bom, o ACNUR tem um mandato de proteger as pessoas refugiadas e esse mandato ele é dado pela ONU. Que é okay. Que vocês falam ONU.
ONU.
Deixa eu falar direito.
ONU.
Sim. Então, o ACNUR é a principal agência responsável por proteger pessoas deslocadas, enquanto o Conselho de Direitos Humanos da ONU, com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, supervisiona violações em nível global e incentiva os estados a prevenir essas crises. Basicamente
é isso.
Sim.
Nós acho que já esclarecemos perfeitamente quem é um refugiado,
sim,
e quais os direitos em termos de direito internacional. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa que não tenha sido referido antes, mas algo que está perfeitamente esclarecido, porque já há pouco estávamos a falar sobre esse aspecto.
Não, eu acho que está. Eu acho que foi bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida.
A importante
diferença essa da base legal, que foi sobre o Estatuto dos Refugiados,
sim,
e do protocolo, mas basicamente um refugiado é realmente, ele sai por um motivo forte, de guerra, de um conflito, de uma perseguição, de uma crise
de força,
climática.
Pode chamar-se de motivo de força maior. Não é?
Sim, uma violação do direito. Uhum. Ou seja, é difícil eles voltarem para o país deles porque eles podem correr perigo de vida real.
Soraya, nós também gostávamos de saber agora quais são os direitos dos requerentes de asilo que não preenchem as condições previstas na Convenção de 1951 e no Protocolo de 1967, por exemplo?
Bom, isto é uma pergunta.
É uma pergunta tipo assim, livro,
não é?
Mas saber quais são os direitos é importante, não é?
Claro que sim.
Esses indivíduos, eles podem não ser reconhecidos formalmente como refugiados, mas continuam a ter direitos básicos como seres humanos, ou seja, são,
claro,
os mesmos direitos...
Que são alienáveis, não é?
Sim, que vocês comentaram no início da Declaração dos Direitos Humanos, que hoje completa quantos anos? Em 1948 foi 10 de dezembro também, né?
10 de dezembro.
Eu sou ruim de matemática, eu sou jornalista.
Pois eu também sou, eu sou
mas
de humanidade.
Nós temos calculadoras, não é? Para não dizermos errado, por
não,
exemplo.
Não, aqui não ninguém erra contas. Ah, é? Deus me livre. 48 para 24,
para
2024.
Para não vos fora nada, não é?
Já, então, pronto, como o outro dizia, não é verdade também? Façam as contas.
Façam as contas, porque essa ficou mesmo no... Olha, ficou nos anais da história.
Eu acho que Fátima, quando você me perguntou outra vez os refugiados, eu acho que a sua pergunta, você queria dizer dos refugiados, se tinha alguma coisa mais para adicionar sobre os refugiados no direito internacional, correto?
Sim.
Sim, isso sim.
Isso, estava-lhe a perguntar se achava importante referir mais alguma coisa, porque já tínhamos falado neste aspecto dos direitos, não é? Da proteção a nível, não sei se posso dizer, da lei.
Sim.
Mas se calhar tínhamos aqui...
Talvez, se você quiser, eu posso referir justamente dos direitos humanos que a gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uhum.
A gente pode referir à 14ª. É assim que se fala?
14ª,
que diz
14,
o seguinte...
Estamos a pensar em francês e estávamos a empolar este número.
Está tudo ruim.
Não faz mal, há problema nenhum.
Mas é engraçado. É engraçado porque nós às vezes há aqui alguma dificuldade em trocar
Um pouco. E também, para falar a verdade, a essa altura do ano, né?
Já estamos no final do ano, já, o cansaço já fala mais alto.
E é Natal, é uma época de boa vontade, ao te oferecer.
Pois a 14ª, muito bem, ela diz o seguinte, que toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo noutros países. Então também a gente lembra da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, que também fala que o principal direito que a gente poderia referir desse estatuto é o princípio do non-refoulement, que é segundo o qual é proibido fazer regressar ao seu país de origem quem procura asilo por receio de perseguição, tortura, tratamento desumano ou qualquer outra violação de direitos humanos em função da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas.
Então quer dizer que não pode voltar?
Não, é... Bom, não deveria.
É o que está escrito, não é?
É o que está escrito. Na realidade, não é o que acontece.
Aí eu não posso comentar.
Pois. Na realidade, pois, às vezes as coisas não acontecem exatamente como está definido na lei. Normalmente está muito bem definido.
Sim.
A maior parte das vezes está muito bem estruturado e está muito bem acautelado os direitos das pessoas. Mas depois, às vezes, na prática, há formas de dar a volta à lei. Não é?
Já não é bem assim.
Mas pronto. Mas não cabe aqui neste programa falarmos sobre isso. E pronto, e vamos
continuar. Vocês continuar. Sim, podem comentar também. Tem razão, né? Tem coisas que não são exatamente tal qual, mas enfim.
É, porque depois acabam por aparecer aqui outras questões que já não têm a ver com aquilo que está estabelecido na lei, muito bem, mas com interesses, necessidades, objetivos.
Depois falam mais alto.
Que falam mais alto, que são económicos, políticos.
Pois, não,
exatamente.
Lá está.
E que podem ser de variedíssima ordem, podem ser interesses políticos, económicos. Enfim.
E o ACNUR está para intervir.
E ainda bem, não é? E ainda bem. Há bocadinho estávamos aqui a querer dizer, quantos anos é que faz, diz lá?
Faz 76.
Não ficou esquecido.
Não, e eu podia ter ido pelo raciocínio, porque a minha mãe nasceu em 46, portanto era fácil.
Estás a ver?
Meu pai.
Em 49, desculpa, não. 49.
Já tinha confissão. Então é 46, meu pai é 49.
Meu pai é que foi em 46, a minha mãe em 49, portanto era fácil. Porque
seja
era de 50.
Lá como for, 76 anos.
É verdade.
Já é muito tempo.
São muitos anos.
Muitos anos.
Queres continuar, Luísa?
Não, podes continuar, podes fazer. Eu
então, fazer. Estávamos aqui a falar da questão da convenção e do protocolo. E há aqui um aspecto. E estamos aqui a falar também, a lei está normalmente bem definida, mas depois às vezes há aqui interesses que se metem de primeiro. Como é que nós podemos distinguir refugiados dos imigrantes económicos?
Aí eu vou ter que ser um pouco repetitiva.
É?
É, porque basicamente é aquela mesma história. É o imigrante econômico, porque quando eu falei antes do imigrante, era o imigrante.
Aquilo que vai à procura de novas condições, melhores condições de vida.
Que não só necessariamente são econômicas, quando a gente fala do imigrante, ele pode ser também que ele quer condições melhores de educação, ou de cultura, ou esteja buscando uma melhor condição de vida, que seja, sei lá, viver um ambiente com mais sol, ou com,
outro tipo de vida.
Nesse caso, econômico é bem específico, né? Que é buscando melhores condições financeiras, econômicas. E daí a diferença é sempre a mesma. Aquela pergunta que agora vocês podem sair por aí fazendo para a pessoa quando ela estiver na dúvida. Vocês guardaram a pergunta?
Repita, para ficar bem no...
Qual o motivo da saída do seu país? Você pode voltar para o seu país? Você pode regressar? Se a resposta for não, não posso regressar, porque corre em risco a minha vida regressar. Por qualquer que seja a razão, um conflito, uma crise, essa pessoa...
Está em perigo.
Ela não é uma imigrante. Porque
ela é
um imigrante,
refugiado.
Um imigrante sempre tem a escolha, seja ele econômico, seja ele o que for.
O refugiado não.
O refugiado não tem essa escolha.
Depois, naquelas questões que sempre vão surgindo, há aqui um outro aspecto que nós queríamos que nos respondesse. Poderá, por exemplo, a comunidade internacional recusar-se a proteger aqueles que alegam não receber proteção no seu país de origem? Estamos a falar há pouco dos repatriamentos, não é?
É, não deveria, por causa da Convenção de 1951.
Não deveria. Sublinhado.
Não deveria, também por causa do Estatuto dos Refugiados, que tem esse direito, que refere a esse non-refoulement que eu falei anteriormente, que é proibido fazer regressar ao seu país uma pessoa que procura asilo por receio de ter a vida dela cessada, em perigo. Então, não deveria. A pessoa, ela tem esse direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece isso com todos aqueles números que a gente falou, mas principalmente aquele que eu falei anteriormente, que é de que toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Então, a comunidade internacional, ela pode ajudar, ela deve ajudar, dessa forma que é abrindo as portas também, que é onde o Acnur trabalha, a agência trabalha também com os governos, isso.
Muito bem. Soraya, e que relação existe realmente entre as violações dos direitos humanos e os movimentos de refugiados, por exemplo?
Há de haver aqui muita coisa para dizer. Suspeito.
Bom, nos países onde há violação dos direitos humanos, como atentados à vida, violações a outras pessoas, muitas vezes não tem uma alternativa que não fugir das suas casas, das suas vilas, do lugar onde mora, para procurar uma segurança, correto? Então, seja em comunidades ou países vizinhos, ou seja, seja dentro do próprio país, se deslocando, ou em países vizinhos, se tornando um refugiado. Nesse caso, a gente pode dar o exemplo da perseguição dos Rohingya em Myanmar, que existe, ou mesmo da Guerra Civil no Sudão, que já está aí, se não me engano, já são 2 anos de guerra nesse momento, ou a violência no norte de Moçambique, que fez com que as pessoas em Cabo Delgado, nas vilas de Cabo Delgado, onde estavam queimando todas as vilas e decapitando as pessoas, tivessem que sair correndo com o que tinha nas mãos e tiveram que procurar ajuda, proteção.
Nesse caso é uma questão de vida ou de morte, não é?
Sim.
Não se ficam, morrem, portanto têm que sair.
Sim, não podem mesmo ficar ou morrem, não é?
Sim, em Moçambique teve o duplo emergência sobre emergência, quando também tiveram que fugir e ao mesmo tempo teve o ciclão e teve todos esses problemas.
Pois, na época... mais aquele aspecto que falávamos há pouco das alterações climáticas, não é? Porque às vezes parece que numa desgraça não vem só, não é? Já não chega a haver aquele cenário de guerra iminente, de violência, de poder perder a vida, de ter perdido tudo o que tem, depois ainda vem um ciclone e destrói o resto.
Sim, é? Exato. É. A situação fica ainda pior. Na época do Covid, ainda adicionava o Covid.
Pois, ainda era um terceiro.
E com, por exemplo, ali em Bangladesh, com os maiores campos de refugiados que tem, todos muito próximos uns aos outros, era bem difícil fazer esse tipo de trabalho nesse tempo.
Porque não havia controle quase. Não era quase difícil de controlar.
As pessoas ficavam difícil muito próximas, sim.
E também... eu imagino que algumas pessoas não aceitavam, não entendiam que esse afastamento na época do Covid era necessário, era determinante, porque nem achavam que Covid fosse uma coisa grave e que pudesse pôr em perigo a vida.
Eu gosto sempre de lembrar do básico, que é essa coisa de eu entrei aqui hoje nessa rádio por uma porta, né? Um lugar que está quentinho. A gente abriu uma porta que tem como fechar, abrir, a luz está acesa. Tem água, tem eletricidade.
Temos a dar tudo como garantido, não é? É uma coisa normal.
E sim, a gente chega na nossa casa e é igual, né? Abre a porta, acende a luz, tem água corrente, tem água quente, tem comida, tem tudo organizado. A gente tem que lembrar que o refugiado, quando o Acnur ajuda, ele ajuda nas próximas 72 horas. Em 72 horas eles ajudam em uma emergência, por exemplo. Explodiu o problema da guerra na Ucrânia. Em 72 horas já estava lá o Acnur ajudando nesse tempo todo, né? Aliás, antes, já provindo, ajudando a tirar as pessoas, a proteger quem tinha que proteger, levar para onde tinha que levar. E aí você imagina, a pessoa não tem nada, ela recebe uma tenda para ela ficar lá com a família dela, ela recebe um kit de cozinha, um cobertor, uma coberta para se cobrir e não tem. A gente pensa, mas está ajudando, mas... e tá ajudando, e essa pessoa que não tem nada, isso é uma grandíssima ajuda, mas a gente, porque algumas pessoas pensam, quando elas pensam em não doar, ou de não fazer essa doação pro Acnur, elas pensam, ah, mas já tem gente que vai ajudar, mas isso é o básico,
é,
e é o básico do básico, essa pessoa que estava acostumada talvez a ter uma casa, não tem, não vai chegar em casa acender a luz, vai ficar no quentinho e tomar um banho quente. Ela tem o mínimo que você talvez pode ajudar com, doando esse dinheiro que vai para uma tenda, que vai para uma refeição.
Para uma manta de aquecer.
Para uma luz, uma lâmpada que você tem. É, sim, para fazer uma comida quente ali, como puder. E às vezes a gente toma isso como, ah, não vou ajudar essa causa porque... Não sei, vem várias coisas na cabeça e a gente esquece de parar e pensar que o básico, que é o básico do básico do básico, é o que a gente consegue fornecer para ajudar, ainda assim falta.
É pouco.
Sabe?
Pois, acho que é difícil para quem não presenciou ou não vivenciou uma situação de crise desse tipo. Às vezes é difícil conseguir perceber.
Visualizar, né?
E perceber, sentir, posto no lugar do outro. Não porque tenha aqui uma posição muito egocêntrica ou egoísta, seja o que for, mas porque realmente nós estamos habituados a abrir a torneira e sai água.
Sim.
Até se rodarmos para o outro lado, até sai água quente também.
É.
E carregar ali no interruptor e temos luz. Portanto, não estamos na escuridão a partir do momento em que se põe o sol. E temos uma porta, uma casa, um teto. E conseguimos aquecer. Assim, e, por exemplo, agora no inverno conseguimos aquecer a nossa casa minimamente para não estar a tremer de frio. Conseguimos preparar uma refeição. Temos comida dentro do frigorífico, ou seja, onde for. São coisas que parecem muito simples, normais, mas que nestes
até
momentos
falando,
não existem.
Não, e até falando sobre isso do inverno, a gente está com a campanha do final do ano, que é No Inverno Tudo Piora.
Pois.
Que é a campanha que fala da pobreza, da violência, da subnutrição e da instabilidade.
Uhum.
E sobre essa campanha, se eu, não sei se eu posso falar mais.
Sim, claro, claro.
No nosso site da PACNUR, que é PACNUR, que é Portugal com Acnur.org. Ali tem mais informação também, fala sobre a campanha, no nosso Instagram também.
Uhum.
E a gente tem também o MBWay, para quem quiser ajudar na campanha e doar. Para a Fundação Portugal com a Acnur.
Vem lá no site também.
Tem no
número?
Site também, mas
sim,
eu também posso
dizer
deixar.
Também
mas
qual é o número,
que é 911-060-339.
Fica aqui já para os nossos ouvintes.
Que nada, toda ajuda é bem-vinda. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas, por exemplo, a grande ajuda que a gente recebe na realidade é você, pessoa civil, que doa 10, 12 euros ao mês, que é o preço de uma pizza, mas que para um refugiado não, em Uganda são 3 meses de educação.
Imagina.
Uma criança.
Uma criança,
pode comprar o material. Para a gente não é nada, né? Mas para um refugiado faz uma grande falta. Então,
e diferença.
Grande diferença, sim.
Acha que as pessoas têm um bocadinho de medo... Tipo, ao fazerem estas doações, acharem que pode não ir para aqui ou pode...
Sim, tem gente que tem esse medo, tem gente que tem esse problema, mas você está falando de uma organização internacional,
claro.
Como as Nações Unidas. Então, toda a nossa transparência está no site. Todo o que é gasto, como é gasto, nosso dinheiro é enviado absolutamente para os programas do Acnur, por todos os países. Então...
Sim, eu não estava a dizer isto em relação... Estava a dizer em relação às pessoas que às vezes podem
elas
dizerem...
Elas têm.
Ah, mas não sei se dou ou não dou. Será que isto é seguro? Será que não é?
Isto é porque houve... Não é o caso da Acnur, não é o caso das Nações Unidas, obviamente. Ninguém contesta que são organizações credíveis. Enfim, só se
mas também pode entrar no website e pode ver todos os nossos relatórios. A ONU, ela deixa, principalmente o Acnur, está tudo no nosso site. Mesmo o relatório, nosso relatório de contas de 2023, por exemplo, está acessível a qualquer pessoa que queira entrar e ver.
Portanto, importante, se calhar, é ir ao site e ver os contactos e usar aqueles contactos. Porque o que é que acontece aqui em paralelo, muitas vezes? É que existem entidades... que em paralelo dizem que fazem parte, por exemplo, isto não é verdade, não acontece exatamente, estamos a dar um exemplo, mas podem dizer, por exemplo, que estão ligados, de certa forma, ao Acnur, ou ligados às Nações Unidas, e depois não estão. e acabam por enganar as pessoas usando as redes sociais, que hoje é uma forma muito fácil de chegar às pessoas. Portanto, quem quiser contribuir sem receio de estar a entrar aqui em alguma situação menos clara ou menos, menos legal, vá ao site e vá buscar os contactos que lá estão, porque assim tem a certeza que está a contribuir para onde quer e está a chegar com a sua ajuda às pessoas que realmente necessitam. Concorda?
Sim, também tem nossa equipa de face-to-face pelas ruas de Portugal. Elas estão sempre uniformizadas com o colete da Fundação Portugal com Acnur, que é um colete branco, que tem o logo em azul do Acnur. Elas vêm com a prancheta, toda a informação legal, o documento de preencher o formulário, então não tem erro. Essa pessoa
está identificada.
Ela vai estar
identificada.
Se ainda assim a pessoa tiver dúvida, pode, por favor, pedir o número de telefone da fundação, ligar e confirmar. Essa pessoa trabalha com você, a gente pode dizer que sim e que não. Porque eu entendo que algumas pessoas têm medo de fazer esse tipo de doação, por isso, mas a gente tem como...
Isto porque existem estas entidades do mal.
Que às vezes se sobrepõem.
Não, é que andam por aqui a tentar, enfim... tomar conta do bem do seu bolso e as pessoas na sua boa vontade querem contribuir para uma causa importante, nobre, necessária e acabam por estar a ser enganadas.
Dizer que aqui o povo português, e não só o português, porque tem outras pessoas de outras nacionalidades que moram aqui, são muito generosos.
Ah, que bom.
Esse ano tem sido um ano muito bom para a fundação, ou seja, muito bom então para o dinheiro que vai para os programas fora do... Né, daqui de Portugal, vai para os programas gerais das Nações Unidas para o Acnur. E eu posso dizer que tem sido um ano bom e me dá uma boa sensação de sentir que é um povo acolhedor, generoso, que está assim, que se importa com as causas que existem por aqui.
Acho que o povo português, e as pessoas, eu já tenho notado também, mesmo nestas campanhas e em épocas especiais, mesmo as pessoas que pouco têm contribuem sempre com algum bocadinho, não é?
Sim.
Mesmo as que não podem quase, mas
partilham. Porque normalmente nossa doação ela começa nos 10 euros, 10, 12 euros, né? Mas outro dia eu cheguei na fundação e eu falei para a minha equipa: eu recebi um cartão de um senhor que me mandou um cartão de Feliz Natal com 5 euros dentro, porque ele quis enviar uma coisa. Eu achei uma graça chegar e receber um cartão. Alguém que parou para pensar: ah, sabe, eu não só a mim, vamos usar também a quem necessita mais do que eu, talvez. Sei que não é fácil, que os tempos e a parte econômica é difícil, né? As pessoas, todos nós temos muito gastos. Mas também creio que 10, 12 euros não vai fazer tanta diferença mensalmente para cada pessoa, né? Acho que a gente tem um...
Para algumas pessoas poderá ser uma...
Mas pronto, lá está. Se calhar este senhor não podia dar os 10 ou os 12, mas deu os 5.
Mas este pouquinho que a pessoa possa dispensar...
É muito para outros.
É muito para outros, porque estes 10 euros ou estes 12 euros por mês... Para não representar nada de extraordinário para muitas pessoas, mas representam 3 meses, não é? Que dizia há pouco.
Educação, não é?
3 meses de educação para
uma criança.
Para uma criança. E também depende, por exemplo, todos os programas do Acnur, eles têm uma sinergia muito grande. E eu vou fazer um exemplo muito prático, que às vezes eu gosto de dar também ali. Por exemplo, fazer um poço de água num campo de refugiado, que muitas vezes, o que acontece... vou pensar num campo de refugiado que eu fui na África, em Uganda, em Bidibid. Eu fui em 2019. O que acontecia ali? Ali no norte, em Bidibid, tinha espaços muito largos, sem nada. Largos, compridos, eu falo espanhol. Sem nada, né? E uma empresa ia fazer um furo de um poço, que é caro fazer isso. As empresas também podem doar e ajudar, e isso ajuda muito. Com doações de preferência um pouco maiores.
Mas aí já podem, não é?
Sim, mas também já é outro nível.
É outra estrutura.
A empresa não é o particular.
A pessoa particular também, que tem um pouquinho mais de possibilidade de poder doar 20, 25 também. Eu falo 10, 12 porque eu tento ser uma pessoa também mais tranquila nesse sentido, para as pessoas entenderem que qualquer ajuda é boa ajuda.
Claro.
Nesse sentido.
Até os 5 euros que aquele senhor
sim, até
enviou.
Sim, tudo ajuda.
Tudo faz alguma diferença.
E nesse caso fizeram esse poço, essa empresa fez esse poço, e antes de ter esse poço, o que acontecia? As mulheres ali, elas tinham, porque quem corre água normalmente ali na África são as mulheres ou as crianças, elas saem com um balde na cabeça. Então elas tinham que andar 7 quilômetros. Só que a gente pensa, ok, essa pessoa vai andar 7 quilômetros para pegar água e vai voltar 7 quilômetros para pegar água. O que a gente não pensa nessa história? A gente não pensa que a gente está falando de um campo de refugiados que não tem luz como aqui. Ou seja, às 3 da tarde começa a escurecer lá, né? Às 3, 4, já começa a ficar escuro. Se a pessoa sai muito cedo, e todo mundo de todas as vilas sai cedo, porque água é para tudo, não é só de beber. É de cozinhar, é de tomar banho, é de tudo. Então, a pessoa tem que sair com vários baldes, andar esses 7 quilômetros, né, sobre aquele sol, esperar numa fila imensa, porque também não funciona tão rápido, o poço funciona até um certo... Às vezes não tem naquele mesmo dia, você passa o dia ali naquela fila, então você...
Você já viu
aquela foto de vários baldes, assim, sim, atrás do outro, em campo de refugiados? É isso. Eles estão fazendo ali como se fosse a fila, né? Com os baldes, e elas tentam buscar um lugar para se esconder, baixo alguma árvore, porque é sol é quente, às 12 horas
ao
meio-dia. É super... Não tem muitas árvores, porque também tem o problema...
Da desertificação.
Olha quanta coisa. Então, ela perdeu o dia, ela foi caminhar, ela está no meio do sol, ela esperou um tempão. Talvez ela não pegue água nesse dia,
talvez ela não tenha até alimentado.
Sim, e outra coisa, quando ela terminar esse dia, que ela vai levar essa água de volta, vai estar escuro. Ela sofre, ela pode sofrer ataques, ela pode sofrer abuso. Ela pode, por isso a gente também tem tanta coisa ao mesmo tempo. Se é uma criança, essa criança está fora da escola, é o dia perdido, ou 2 dias perdidos de escola, porque é a menina que tem que ir para a escola. Se ela também pode ser abusada, ou seja, o que faltou? Faltou a luz no meio do caminho, né, que alguma companhia ou o dinheiro das pessoas que enviam são unidos, né, para ser feito esse, digamos, projeto ali. Só que como o Acnur tem que estar sempre no básico primeiro, que é o manter essa pessoa que não pode voltar ainda para a casa dela, ter o mínimo para ela poder sobreviver e o mínimo para ela se sentir digna também de viver. Né? Ter de repente, não viver sempre só numa tenda, tentar fazer uma casa que já tem um pouco mais uma madeira, alguma coisa assim. Tentar plantar árvore por em volta, que requer ser um projeto.
Um mínimo de comodidade, não é?
Sim, tentar colocar a luz no meio do caminho para essas crianças não serem atacadas e serem estupradas e, de repente, ficarem grávidas. Ou poder até morrer, porque se é uma criança. Claro. Aí, tudo isso para pegar uma água. Olha quanta coisa a gente falou. Perdeu a educação, pode ter perdido a vida, pode ter engravidado, pode ter sido abusada. O sentimento de dignidade ou não... Isso porque a gente nem está pensando na parte psicológica de tudo isso, que é sofrer esse abuso, que é ter saído da sua casa e ter caminhado talvez 30 dias do sul do Sudão para ir para Uganda e ter sofrido os ataques de milícias, de pessoas que também abusam das mulheres, porque normalmente são, como eu disse antes, 70% são mulheres e crianças. Olha quanta coisa em um só projeto. De água. Você coloca um poço, você já tira quase uma grande parte dessa situação toda. Uma criança que talvez esteja estudando, que não fique fora. Uma luz que sabe que de repente faltou, mas que essa pessoa, como está mais perto de casa, de repente pode esperar para ir no poço quando estiver mais perto. E não só para os refugiados, mas também eles se misturam muito na África. A comunidade que está ali, que é ali do governo, que está ali, né, e também eles. Então, eles se misturam e não tem essa divisão de que eles não podem utilizar. Eles também podem. Porque tem isso, né? Porque eles estão ali, que eles também vão ser queridos.
Eles também precisam. Também não tem.
E também pode ter que não estejam super felizes de ter refugiados ali na terra deles.
Exato.
Tem isso, tem muita coisa. As pessoas não pensam quando elas param para pensar que um refugiado tem todas essas coisas. Me lembro também em Uganda, numa escola... que eu fui ver uma escola do tamanho dessa rádio, talvez, e um professor que também era um professor refugiado, dando seu tempo, doando seu tempo para ensinar os alunos. Ele quase não tinha espaço, porque a lousa estava atrás dele, ele estava assim já apertado, comprimido, porque as mesas...
A lousa é o quadro.
A lousa é o quadro, sim. E as mesas são as secretárias.
Exato.
Ah, como eu disse, já sei. As secretárias muito pertas, muito, muito próximas a ele, porque pra todos queriam estudar, para caber mais gente.
Mais gente.
E ainda assim, a sala não só estava completamente lotada, como tinha crianças e adolescentes em volta, nas janelas, que estavam meio quebradas, porque é como se fosse uma tenda grande. Vou até mostrar a foto depois para vocês.
Okay.
Eles assistiam a aula pela janela. Naquele sol quente, caindo, fervendo, porque qualquer coisa para que eles possam aprender, para que eles possam sair dessa vida de alguma forma e estudar para algum lugar para poder, de repente, sei lá.
Estas pessoas querem aprender,
claro,
querem mudar, querem
claro,
aprender, não é?
Elas querem. Os programas acabam virando coisas refugiadas, os programas que são não é só o básico, acaba virando soluções duradouras necessárias, né?
Sim, eu estava a ouvi-la falar dessas duas situações. Estava a pensar, nós aqui basta abrir a torneira.
É tudo tão automático, não é? Que uma pessoa não pensa quando não pode ter.
Não,
e como há tantas pessoas
que vivem têm. Sem estas coisas tão básicas que nós não damos importância nenhuma. Pronto, não é?
É verdade.
Mas calhar nem é preciso ir tão longe como a África, mas aqui ao nosso lado existem muitas pessoas sem abrigo, por exemplo.
Uhum.
Agora que estão a ficar as noites frias de Natal.
Mas sabes que eu também já vivi isto, porque eu tinha uma casa na... Tinha uma casa? Não, eu não tinha uma casa. Na minha família ia de férias também para a aldeia. E nós lá tínhamos uma casa de banho em que era um balde tipo chuveiro. Nós aquecíamos a água, punhamos a água,
sim,
porque aquilo
mas,
não...
Enfim, mas
por opção.
É verdade, por opção. Aqui...
Por opção, quer dizer, porque não havia ainda...
Mas eu percebo o que tu estás a dizer e estou a entender onde é que tu queres chegar. E as coisas realmente mudaram. Mas estas pessoas de quem é a Soraya?
Sim, essas não escolhem.
Pois.
É sim. A diferença. É que nós gostávamos de ir, já íamos para aquela casa e sabíamos que ia ser
já
assim.
Sabias que ia
portanto,
ser...
nós íamos
pois.
Por opção.
Pois.
Estas pessoas não. Estas
não.
Pessoas...
Ou a pessoa que de repente fica sem abrigo nesta cidade de Lisboa.
Sim, claro. Não tem hipótese.
Se calhar teve uma casa e de repente deixou de ter. E está frio e tem que dormir num vão de escada, tapar-se com aquilo que conseguir, um cartão, seja o que for. Realmente há muitas, felizmente, muitas equipas de rua que dão assistência e fazem este tour à noite pelas pessoas sem abrigo. Mas, enfim, são situações que não se prevêem, que pode acontecer a qualquer um de nós.
Isso é importante de lembrar, porque não estamos protegidos disso não acontecer. Pode ser que aconteça
conosco.
Pode
acontecer
conosco,
aos outros? Não, pode acontecer com qualquer.
Infelizmente, é uma realidade. Uhum. Muitos países não esperavam acontecer com eles e aconteceu. E o que acontece normalmente é que um refugiado vai para os países vizinhos, que já são países que precisam de apoio.
Pois.
Ou seja, eles chegam já para um país que também,
que também precisa
de ajuda.
Já está mesmo no limite.
Então
não é
que o governo desse país pode 100% ajudar, não é isso. Por isso que a ajuda internacional, principalmente a nossa, de empresas, é super importante. Porque...
Poder equilibrar ali um pouco.
Porque, exato. Falta um pouco de equilíbrio. Esse equilíbrio internacional ele é tão necessário. O nosso alto comissário das Nações Unidas para os refugiados, o Filippo Grandi, está sempre falando dessa ajuda internacional tão necessária.
Uhum.
E se faz cada vez mais necessária quando você vê que a progressão de crescimento do número de pessoas deslocadas no mundo, quase 20 milhões em 6 meses é um absurdo. É muito grande.
É
muita coisa. Quando eu comecei trabalhando no Comitê Espanhol, acho que foi em 2018, eu lembro que esse número era 69 ou 78.
Veja só.
Imagina, já
mil.
Triplicou. Era, sim, mil, exato.
Então, passámos para 20 milhões.
É
inacreditável.
É muito.
Não, 680, desculpa. É agora minha memória, não me lembro bem, mas eu sei que isso duplicou e...
Uhum.
E duplicar em tão pouco tempo é
assustador.
Basta ver nestes meses, agora aqui, como foi? 3 meses, 4 meses?
Sim, desde julho. Em julho estava em quase 123 e agora estamos em quase 140.
Inacreditável.
É grande.
Se alguém tivesse contado e nós não soubéssemos que era real, não, estás a inventar, estás a enganar, não estás a fazer bem as contas, não é?
Não. Mas infelizmente as contas estão bem feitas.
Infelizmente, sim.
Pronto, eu acho que, não sei, esta nossa conversa está...
É verdade, podia continuar.
Sim, podia continuar. Mas acho que na parte final desta nossa conversa, acho que focámos aqui alguns aspectos muito importantes, não é?
É, e acho que a Soraya esclareceu bem os nossos ouvintes também em muitas questões que tivemos aqui. Soraya, foi um prazer tê-la aqui connosco no nosso programa.
O prazer é todo meu. Obrigada por me convidar.
Nós é que agradecemos a sua companhia.
Não sei se quer deixar uma última mensagem.
É, eu queria dizer...
Não estava previsto. Assim,
não. Eu queria dizer que eu estou muito feliz realmente com isso, de estar trabalhando aqui com a Fundação Portugal, com a Acnur. Realmente tenho visto que a população em Portugal é uma população muito acolhedora, ela é muito generosa. Espero poder contar com essa generosidade ainda por muito tempo. Espero que a Fundação cresça ainda mais com a ajuda de vocês, da sociedade e também de empresas. E dizer que eu estou aqui para o que vocês precisarem. A Fundação ficaria feliz também em poder ajudar a fazer palestras de sensibilização com nossa equipe. Estamos aqui, assim. Se quiser conhecer um pouquinho mais, acessar nosso site, que é o www.pacnur.org. No Instagram, nosso nome, Portugal com Acnur. No Facebook, se alguém ainda usa o Facebook.
Ainda usa.
É bastante, né?
Sim.
Tá bem. Então, sou só eu a perdida. Também estamos com...
Não é.
No Facebook, no Instagram e no LinkedIn, pode procurar pelo nosso nome, Portugal com Acnur, nos três.
E encontrar as informações.
E se encontrar essas pessoas, que nossa equipa que trabalha nas ruas, com o nosso coletinho, para dar um sorriso. Eles também trabalham, têm a maior dificuldade, estão assim, para cima e para baixo todo dia, sob chuva e sol,
com o coração aberto. Para...
Sim, trabalhando, tentando sensibilizar a população, também com as nossas equipas, não só eles, a equipa de sensibilização, mas eles principalmente, que param e tentam falar sobre as emergências, tentam falar sobre os programas do Acnur no mundo. Dá o seu tempinho para eles, escuta o que eles têm para dizer e tal. E se sentir também no coração, sentir que deve doar e ajudar a Fundação, por favor, vai ajudar muita gente que precisa.
E seja como aquele senhor, como a Soraya falou, dê o que puder.
Sim, exato. Muito obrigada.
Obrigada a nós, Soraya.
Eu espero que o nosso programa de rádio possa contribuir também para divulgar e para sensibilizar, principalmente quem nos está a ouvir, para esta causa tão importante.
Obrigada.
Por fuera acá, no vuelva, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Então, estamos no final do nosso programa, chegamos mesmo ao fim. Esperamos que tenham gostado, tanto quanto nós gostamos de estar aqui consigo em mais um Olavozinho. Estivemos hoje a falar sobre direitos humanos e tivemos aqui uma convidada muito especial que nos deu aqui uma série de indicações e informações sobre como podemos ajudar mais, não é?
Sim.
Não é? Então, eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
Se por acaso não sabiam.
Pois, se por acaso não sabiam também.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, como sempre também, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
E agora uma coisa que eu não digo há muito tempo. À distância de um clique.
Ora, muito bem. Então
até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.